Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje vai conversar com o cientista político Tiago Reis. E o nosso tema será a lei que substitui o Código Florestal, que completa 5 anos. Tiago, muito obrigado pela sua participação. E para iniciar nossa prosa, nossa conversa ambiental, nós gostaríamos que você, por favor, nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
É uma grande satisfação estar aqui neste programa. Minha trajetória é, como foi mencionado na abertura, eu sou cientista político de formação, fiz mestrado em política ambiental e desde 2008 aí tenho enveredado nos estudos sobre política ambiental, política climática, tenho analisado como os diversos atores e grupos de interesse atuam e influenciam a formulação dessa agenda ambiental no Brasil e no mundo.
Ok. Tiago, você atualmente trabalha no IPAM. O que, que é o IPAM?
Exatamente. O IPAM é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ele é como a gente gosta de chamar aqui, ele é uma organização científica, ambientalista, não governamental. E ao mesmo tempo, ele é o que a gente chama de um think and do tank. Porque a gente pensa e faz, O IPAM ele tem muita pesquisa sobre política ambiental, mas também ele implementa alguns projetos que servem como teste dessas proposições que nós fazemos. Então é um instituto muito propositivo, ele gera informação, ele avalia políticas públicas, ele analisa os resultados e propõe soluções. E não satisfeito com isso, testa para ver se dá certo.
Essa é uma questão importante, Tiago? Tiago, me conte uma coisa, e como é que vocês estão avaliando, houve um documento que vocês elaboraram a respeito da Lei 12.651 de 2012, a lei que substitui o Código Florestal, ela reforma, ela revoga o antigo Código e coloca novas sistemáticas para a proteção florestal. Como é que vocês avaliam essa lei? Conte um pouquinho para nós desse trabalho de vocês.
Sim. Bom, a nossa avaliação é a seguinte. O novo Código Florestal, essa lei que foi sancionada em 2012, ela, de fato, traz alguns retrocessos muito graves do ponto de vista ambiental e do ponto de vista ecológico. De fato, a forma como essa lei institui a obrigação de restaurar as APPs, as áreas de preservação permanente, por exemplo, não é suficiente para garantir o equilíbrio ecológico e ambiental dessas áreas extremamente sensíveis. Vivemos aí em São Paulo, aqui em Brasília, estamos vivendo hoje casos muito graves de crise hídrica. E isso certamente está ligado a essa degradação das APPs.
Explique um pouquinho como ele regulamenta isso para o ouvinte, por favor, Tiago.
Sim, bem basicamente, o novo Código Florestal, o que ele fez? Ele retirou a obrigação de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, que são, grosso modo, agricultura familiar, são os produtores de alimentos. Ele retirou a obrigação de que esse perfil de agricultor tivesse que recuperar toda a extensão da sua APP, desde que ele tenha desmatado, degradado essa área até julho de 2008. Então, por exemplo, a APP que variava de 30 a 100 metros de vegetação nativa, que precisava ser preservada nessas beiras de rios, se esse produtor ele desmatou até julho de 2008, a obrigação de restauração ela foi reduzida a 5, 10 ou 15 metros, dependendo do tamanho do rio. Então, ou seja, não quer dizer que você pode desmatar mais. O limite de preservação continua o mesmo. O que ele mudou foi a obrigação de restaurar. Quer dizer, ele basicamente anistiou aqueles que fizeram o desmate até julho de 2008 de modo que esses produtores não precisam restaurar a totalidade do limite estabelecido pelo código.
Ô Tiago, agora, as áreas consolidadas até 2008, elas abrangem também o latifúndio, não?
Então, na verdade, ele abrange no sentido de que o Código Florestal de 1965, ele tinha um tamanho de reserva legal, no caso da Amazônia Legal. Né? Por exemplo, lá era estabelecido uma reserva legal de 50% para as áreas de floresta dentro da Amazônia Legal, desses 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Em 96, por medida provisória, esse percentual foi aumentado para 80%, reconhecendo a importância do Código Florestal. Só que isso virou um debate jurídico, legislativo, e assim, em termos efetivos, em termos práticos, somente em maio de 2000, que esse aumento se tornou uma lei consolidada. Então, isso gerou uma certa insegurança jurídica, porque durante muito tempo, todas as fazendas elas, na Amazônia Legal, com floresta, elas tinham que ter 50% de reserva legal. A partir de 2000, de maio de 2000, pronto, ficou consolidado que era 80%. Então, muitas propriedades se viram numa situação de ilegalidade, né, por uma simples mudança legislativa. Então, o que o Código de 2012 trouxe foi, ele coloca um artigo que regulariza os imóveis que fizeram o desmate dentro dos percentuais previstos em lei à época do desmate. Então, basicamente, o que ele faz é o seguinte, ele diz assim, a grande propriedade que em 2000 tinha 60% e da noite para o dia passou a estar ilegal, em 2012 ele foi anistiado, ele foi, não, ok, porque você desmatou até 2000 e o percentual era 50%. Então em 2000, quando você foi feito o desmate, você estava legal, de repente você se tornou ilegal. Então hoje em 2012, nesse novo código, nós estamos te anistiando. Foi isso que aconteceu.
É como se o Brasil tivesse instrumentos para aferir, né? É uma terra de ninguém, a gente não vive no país das maravilhas. Isso tem ocasionado o aumento do desmatamento e as pessoas dizem que isso foi feito a partir de 2002. Até o Estadão, que convenhamos, não é assim muito afeito às questões ambientais, mas chegadinho aos ruralistas, até eles publicam questões ligadas a essa ineficiência do novo sistema em função da ausência de fiscalização, ausência de informações mesmo. O Brasil não tem informação. E esse novo código traz um instrumento novo, que é o tal do CAR. E vocês abordam bastante isso no relatório de vocês. O CAR é um cadastro ambiental rural. E eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a possibilidade do CAR, Cadastro Ambiental Rural, vir a cumprir as funções para as quais eles imaginam que ele possa estar atendendo.
Muito obrigado por trazer à tona essa questão, porque além de falar do CAR, que é uma importante inovação desse novo código, me permite completar também o raciocínio que eu estava trazendo anteriormente. Só para finalizar, como eu disse, do ponto de vista ambiental e ecológico, é um grande retrocesso. Mas, do ponto de vista econômico, social e político, o novo código é muito interessante, porque ele traz inovações, como o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, os programas de regularização ambiental, os PRAs, os instrumentos econômicos e de mercado para a conservação e para a restauração da vegetação nativa. E o componente, assim, do ponto de vista, eu como cientista político, eu gosto de olhar para isso e é muito interessante, que é o seguinte, o Código de 2012 ele se torna implementável. Né? Finalmente, temos um pacto social e político entre todos os atores relevantes para fazer essa legislação sair do papel de concordância. Né? Finalmente, nós temos aí produtores rurais concordando com o Código. Porque, do ponto de vista político, e o Brasil tem esse elemento de controle social espontâneo, que eu diria, que é o seguinte, é a figura da lei de papel. O Brasil tem muitas leis no papel. Quer dizer, você pode ter um processo não democrático, no caso o Código de 65 foi não democrático, né, era uma ditadura, e a população simplesmente ignora essa lei e não cumpre, porque se ela não concorda, ela não cumpre. E num país continental como o nosso, é quase impossível você implementar uma lei somente à força, né, somente com o governo querendo. Você precisa ter sociedade, produtores, empresas, bancos, todos concordando com o código e querendo implementá-lo. Então, a partir de 2012, eu acredito que a gente teve essa concordância geral da nação para fazer o código funcionar. E aí entra o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é uma inovação desse novo código, e é muito interessante porque, finalmente, nós temos um instrumento robusto, eficiente, custo-efetivo, para monitorar os imóveis rurais no Brasil.
Eu fico imaginando duas coisas. Primeiro, onde que está o pacto na lei de 2012? Ela foi imposta pelos ruralistas à revelia de toda a sociedade ambiental. Houve debates aqui mesmo na universidade, nós trouxemos o então deputado Aldo Rebelo, que era o patrocinador ou patrocinado pelos ruralistas, falando um monte de bobagem, como o fracasso do Código Florestal de 1965, sendo que ele nunca foi implantado. Como é que alguma coisa pode ser fracassada se não foi implantada? E trouxe, portanto, goela abaixo, né, vamos dizer assim, da sociedade civil, especificamente os ambientalistas, alguma coisa diferente. Eu entendo que no papel, e o papel aceita tudo, o novo código é bastante interessante. Para a realidade brasileira, tem se mostrado um enorme desastre. E eu imagino, eu quero te cutucar nesse sentido, que o CAR, Cadastro Ambiental Rural, seja o carro-chefe desse fracasso. Vou explicar por quê, e eu queria que você colocasse as suas opiniões. Imagine a autodeclaração já usada no mundo todo. O Brasil tem uma autodeclaração bastante interessante, que é imposto de renda. Você vai lá e se autodeclara, eu recebi tanto e tal. Suponha que você erre, e não é o caso do ruralista, ele não erra, ele faz de propósito. Suponha que você erre na sua declaração de imposto de renda, a multa, a sanção é proporcional ao dano. Você deixou de arrecadar dinheiro e, portanto, vai pagar dinheiro. Perfeito? Dinheiro por dinheiro se pagam. No caso ambiental, o sujeito vai esqueceu de declarar floresta, ou derrubou floresta, ou derrubou vegetação, impactos ambientais. Ele paga com o quê? Com o quê? Com dinheiro não é, porque isso ficou o CAR é implantado em poucos estados, efetivamente, não há fiscalização do CAR. Há muitos CAR, a gente sabe disso, os poucos que a sociedade tem acesso, eles são arquivos fechados, quer dizer, você não, é branco, ele só declara o CAR para poder. Quer dizer, então os bancos não têm acesso ao CAR, as eventuais sanções a serem colocadas também não existem. Enfim, é uma catástrofe. O CAR devia ser uma catástrofe, né? Brincando assim. Eu acho que ele é absolutamente ineficiente. Eu não vejo a eficiência do CAR. Uma potencialidade no Brasil, na atual Assembleia que nós temos, seja essa Assembleia, Câmara de Legisladores, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, coalhadas de ruralistas latifundiários, eu não sei, eu não tenho esse otimista que você, eu não sou tão otimista quanto você. Eu gostaria que você fizesse esse contraponto aí para os nossos ouvintes.
Ok. De fato, como a nossa análise mesmo mostra, a única coisa que a gente avançou bastante no CAR foi no cadastramento, né? Nós temos aí hoje 4,1 milhões de produtores declarando seus cadastros. Tem problemas? Sim, demais. Até porque o cadastro, ele é o primeiro passo, né? Ele é o começo do processo. Estamos aí há 5 anos patinando nesse processo. É fundamental a gente agora começar a dar o segundo passo, que já foi iniciado em alguns estados, que é o processo de análise e validação. Quer dizer, nós precisamos separar o joio do trigo. O que é cadastro espúrio? O que é cadastro fraudulento? O que é cadastro que demonstra uma tentativa de grilar terra pública da União, por exemplo, porque sabemos que tem muitos atores usando o cadastro para este fim, infelizmente, né? Nós vivemos no Brasil e o Brasil é assim. Então, precisamos sim reforçar a autoridade pública do governo federal e dos estados, que agora esse processo passa cada vez mais aos estados. Eles precisam ter capacidade tecnológica, capacidade humana fortalecida para poder analisar e validar esses cadastros, eventualmente cancelar, punir. E cabe aos estados, dentro dos seus PRAs, regulamentar sanções que eles vão aplicar para os diversos tipos de desvios e má conduta que nós vamos encontrar no cadastro ambiental rural. Por exemplo, o cadastro que tiver uma fraude, ele pode ser cancelado, ele pode ser motivo de multa, o estado pode sim aplicar multa a esses cadastros, ele pode ser alvo de embargo econômico, a propriedade pode ser embargada, se ela, por exemplo, declarar uma coisa e tiver desmatado dentro da sua reserva legal, né? E cada vez mais o mercado está atento a isso. Os bancos já exigem, sim, na Amazônia Legal, desde 2008, por regulamentação do Bacen, Banco Central, o cadastro para acessar crédito. E, claro, o proprietário faz lá o cadastro que ele quiser. Sim, é verdade, ele faz o cadastro que ele quiser e leva lá e o banco aceita, hoje, tá? Hoje. Então, os estados já estão se preparando, quer dizer, alguns estão se preparando, outros já estão analisando e validando esses cadastros. Os cadastros espúrios estão sendo cancelados ou suspensos, né, pedindo retificação, pedindo correção, quando o erro é um simples erro geográfico, um erro de cadastramento, que isso pode acontecer também. Quando tem um cadastro claramente fraudulento, ele é cancelado. E sem o cadastro, na Amazônia Legal, o produtor não consegue acessar crédito. E o próximo passo vai ser os bancos começarem a exigir cadastro validado. Assim que o estado tiver concretude, robustez nesse processo, o produtor vai ter que ter o seu cadastro validado, o estado dizendo que está tudo certo, está tudo ok, tudo regularizado, para ele acessar o crédito. No caso do produtor ter um passivo, né, ter um déficit de reserva legal ou de APP, ele ter desmatado onde ele não podia, ele vai ter que mostrar para o banco também o seu termo de compromisso assinado, que é o instrumento de adesão ao programa de regularização ambiental, que ali, quer dizer, ele se compromete com o estado a regularizar essas áreas de passivo, que aí ele pode regularizar recompondo, restaurando ou fazendo compensação. Existe uma série de modalidades que os estados têm como opção para regulamentar. Alguns estados, como Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, já estão implementando essa. Acre, no caso, está fazendo consulta pública agora sobre o seu PRA e, em seguida, deve começar já a implementação. Então, tem alguns estados que estão se movendo, sim, nessa direção. Eu acredito que o futuro vai ser: o produtor rural não vai conseguir acessar crédito se ele não tiver cadastro ambiental rural, reserva legal devidamente alocada, área de preservação permanente devidamente preservada. E além disso, as empresas também estão se movimentando nesse sentido, né? O pecuarista vai ter dificuldade em vender o seu boi para o frigorífico, porque a pressão de mercado sobre os frigoríficos já é muito grande, no caso, para desmatamento zero, e vai ser cada vez maior para ilegalidade zero. A mesma coisa para o produtor de soja, né? As grandes traders internacionais, como Cargill, Bunge, ADM, ela sofre pressão intensa, não só aqui, mas principalmente nos mercados consumidores internacionais, né? Então, para ela vender a soja lá na Europa, cada vez mais ela, além de demonstrar desmatamento zero na Amazônia, que é algo que elas já fazem por conta da moratória da soja, elas cada vez mais vão ter que demonstrar o cumprimento legal também. Vai ter que dizer, olha, essa soja aqui foi produzida numa propriedade que tem reserva legal, que tem APP, ou se não tem, compensa em outro lugar, seguindo as normas da legislação.
Thiago, gostaria bastante de acreditar nesse cenário que você monta, mas a realidade não me deixa vislumbrar de maneira positiva a implementação da lei atual florestal. E a gente pode imaginar, então, que o princípio desse processo seria uma transparência de informações. 5 anos, eu vou repetir, 5 longos anos se passaram desde o sancionamento, né, da lei, e absolutamente nada ocorreu no sentido de transparência. Você imagina que o estado de São Paulo, você não tem acesso a quantos CARs foram feitos, quem são os CARs, nada, tem nada. Como é que o banco, que não tem o menor interesse em relação à área ambiental, o menor interesse, não tem o menor... Ele te dá o dinheiro e não tem o menor interesse saber se você é legal, ilegal. Para ele, tanto faz, do ponto de vista prático, né? Então, ele será feito, ele será observado a questão ambiental se houver lei que o obriga. Como ele não tem acesso, ele acha ótimo. Portanto, 5 longos anos já se passaram, não há nenhuma sinalização de regularização desse processo. O que a gente mais vê é fraude do tempo todo. Os ruralistas gostam de fraude há 500 anos, né? E, portanto, eu fico imaginando que nós vamos, sim, um futuro, etc. Se houver floresta até lá, porque o desmatamento aumentou bastante de lá para cá, isso é, aí sim, uma demonstração clara da ineficiência do poder público, em específico da nova legislação, mas vamos tocar a vida. Eu gostaria que você colocasse na sua visão como é que os programas de regularização ambiental, também um outro instrumento novo aí no processo, possa ajudar nesse processo. O Zé Marcelino, que está aqui ao meu lado, quer também fazer uma indagação aí a você.
Eu vou aproveitar, porque nós estamos já entrando no bloco final, Thiago, e eu sou mais leigo no assunto. Então, o meu olhar é um olhar um pouco de fora. Mas eu tenho acompanhado, assim, denúncias, né, de aumento de desmatamento. Eu sei que o IPAM tem um papel central, inclusive, nesse monitoramento, né? O Brasil, recentemente, inclusive, passou por um vexame na Noruega, né? Exatamente, quase que levou um pito público, né? O atual ocupante
levou,
do
né?
cargo.
Quase não, levou mesmo.
É, exato. Então eu queria, quer dizer, essas coisas será que não estão relacionadas? Porque parece que de fato houve um aumento aí, né, no desmatamento. Então só para fechar, porque nós estamos chegando no último bloco, se você puder juntar tudo.
Tá, beleza. Eu vou só fazer um comentário rapidamente sobre a questão da transparência. Tem tido transparência, sim, tá? Nós temos avançado bastante. Em novembro do ano passado, o governo federal disponibilizou uma plataforma de consulta aos dados do CAR. Tá? Eles estão todos lá. Você, qualquer um, pode entrar lá e baixar todos os cadastros ambientais rurais por município do Brasil. Tá? Você consegue baixar tudo que foi declarado de reserva legal, de APP,
desculpa,
de área consolidada.
Desculpa de cortar, mas passe para a gente, então, para o grande público poder acessar.
Está no www, no site do Serviço Florestal Brasileiro. Eu não vou saber aqui de cabeça o link, mas acho que é florestal, www.florestal.gov.br. Tá? Isso foi uma conquista da sociedade civil como um todo. Né? A única informação que ainda falta são os CPFs ou CNPJs dos proprietários das terras. Tá? Isso eles bloquearam, eles não disponibilizaram. Mas, com os dados que estão lá, já é possível ver o que está sendo declarado em todos os municípios do Brasil, baixar os que a gente chama de arquivo vetorial, né, os shapefiles. Então, a gente pode fazer análise, cruzar com dado de desmatamento, cruzar com dado de uso do solo. Por exemplo, nós acabamos de pegar todos os cadastros da Amazônia Legal e descobrimos que 23,5% de todo o desmatamento da Amazônia em 2016 ocorreu dentro de reserva legal declarada. Tá? Então, o que isso significa? Significa que 23,5% do desmatamento na Amazônia em 2016 é declaradamente ilegal. Tá? Então, quer dizer, essa transparência já está servindo, inclusive, para a gente ver e apontar que o governo não está fazendo nada com os dados. Isso é porque o produtor está declarando um lugar que ele não pode desmatar e ele está desmatando dentro disso. Sobre a questão do vexame aí do Brasil, é uma questão muito relevante, né? O Brasil, ele é um país agroexportador, né? Cada vez mais eu gostaria que nós fôssemos agroexportadores de serviços ambientais também, né? Os serviços ambientais deveriam vir embutidos aí nas commodities agrícolas que nós exportamos e que ajudam bastante na nossa economia. O CAR é um instrumento para isso, é um instrumento para demonstrar, para verificar isso. Claro, precisa ser analisado e validado, precisa ter qualidade nessa informação, como eu disse. Hoje nós ainda não temos, precisamos avançar nesse processo de análise e validação. Mas sem isso, o Brasil não vai nunca conseguir diferenciar a sua produção do mercado internacional. Esse é o valor agregado que nós temos. Tá? Serviços ambientais. A gente pode exportar soja, pode exportar carne, trigo, milho, algodão, arroz, o que for. Vai ser só mais um produto. Se a gente, de fato, entender a importância da conservação ambiental, usar as ferramentas que nós temos com qualidade, com legalidade, com respeito ao meio ambiente, nós vamos ter um produto diferenciado. Essa é a grande oportunidade que o Brasil tem de oferecer esse produto diferenciado no mercado internacional. Vender soja com floresta, vender carne com floresta. É possível, é difícil, sim, mas é possível.
Ok, Thiago, nós, infelizmente, o nosso tempo se foi, uma boa prosa, lamentavelmente, faz o tempo voar, ela tem esse predicado, né? De qualquer maneira, o programa Ambiente ao Meio, o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos imensamente a sua participação, esse debate profícuo, muito importante à sociedade. Você, Thiago Reis, cientista político do IPAM. Então, muito obrigado. E se você quiser e puder deixar um contato aos nossos ouvintes, será muito bem-vindo.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero esclarecer aqui que eu concordo em grande medida da indignação que vocês apresentaram aí, eu também corroboro disso, mas como já tinha, né, uma posição indignada aí entre os entrevistadores, eu quis assumir aqui o papel de Poliano, né, para a gente poder ter um pouco de otimismo aí com relação ao futuro. Então, só deixando essa ressalva, né, que eu não discordo das posições colocadas.
E foi ótimo, Thiago, foi muito bom.
Meu contato é thiago.reis@ipan.org.br. Então, eu fico à disposição aí para demais esclarecimentos, se alguém precisar de uma informação adicional, fiquem à vontade para me contactar.
Muito bom, Thiago. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Sucesso aí no seu trabalho.
Obrigado. Um abraço.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o cientista político do IPAM, Thiago Reis.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.